Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, a rapaziada de casa, mais uma vez, obrigado pelo carinho, o pessoal do trabalho, né, a rapaziada tá saindo, você que tá chegando para o trabalho, você que tá saindo, bom descanso, você que tá chegando, bom trabalho, e vamos chamar ele, nosso queridíssimo José Maria, seja bem-vindo para mais um Gabriela Esportiva, Zé, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite aos ouvintes do Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o nosso Alô Esporte Clube de hoje.
O Alô Esporte Clube de hoje para uma figura especial da cidade, é uma referência do esporte de Ilhéus. A gente abraça o professor Nildo Manuel Ribeiro, uma lenda do nosso voleibol, viu, Tony Café?
Então, professor Nildo, sinta-se abraçado. 6:08, vamos começar o Gabriela Esportiva. Agora sim, Zé Maria, 17ª, né? 17ª, é isso mesmo? 17ª rodada do Brasileirão Série B. Tivemos 4 jogos ontem, começamos com o Brasil de Pelotas e Curitiba e findamos com o Sampaio Corrêa na noite de ontem e Náutico, Zé Maria.
Muito bem, essa foi a 17ª rodada. Nesta quarta-feira tivemos, foram exatamente 4 jogos, né, Tony? Na parte da tarde, o Brasil de Pelotas perdeu para o time do Curitiba. O Curitiba assumiu momentaneamente a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Aí tivemos os jogos que aconteceram na sequência, né? O time da Ponte Preta se recuperou, venceu o Londrina por 2-1. É uma ponte que, com esse resultado, conseguiu escapar da zona do rebaixamento, dentre as 4 piores equipes desse campeonato da segunda divisão. No jogo das 19 horas também tivemos um Cruzeiro empatando com Vitória em 2-2. O Vitória fez 1-0, o Cruzeiro empatou, o Cruzeiro avançou, virou o jogo, mas o Samuel, em noite muito inspirada, acabou marcando um gol de bela feitura. Aliás, os 2 gols do Vitória foi do Samuel, o seu atacante. E eu diria que esse foi um resultado, muito embora não alterou em absoluto a posição do Vitória ali no Z4, mas como visitante, com um resultado expressivo do Vitória. Vitória conquistou pelo menos um ponto no jogo de ontem. A Série B teve prosseguimento também com um jogo que aconteceu. Você tem esse resultado aí, Tony? Porque eu estou sem internet aqui. Entre Sampaio Correia e Náutico.
Sampaio,
né?
Correia venceu o Náutico por 2-0.
2-0, vitória expressiva da equipe do Sampaio Correia. E a gente percebe, pela vez primeira nesse Campeonato Brasileiro da Série B, é uma queda da equipe do Náutico, né? Uma queda de rendimento. O Náutico ficou ali, estagnou nos 30 pontos, né? Continua na segunda posição. Agora temos a liderança absoluta do time do Curitiba com 33 pontos. Nesta quinta-feira, daqui a pouquinho, teremos às 19h o CRB enfrentando o Brusque, lá de Santa Catarina. A gente espera também que seja um resultado que possa dar um melhor posicionamento à equipe do CRB, nesse momento com 28 pontos na quinta posição. Quer dizer, o CRB pode tirar o Vasco do Z4 esta noite, porque o mandante enfrenta o Brusque, que está ali na 10ª posição, no meio da tabela. Empatando ou vencendo, o CRB tira a equipe do Vasco da 4ª posição. E teremos também às 21h30 o Operário enfrentando a equipe do Botafogo, né? O Botafogo do Rio de Janeiro está na 9ª posição com 25, vencendo também o Botafogo, encostaria na mesma pontuação do Vasco da Gama. Quer dizer, é o equilíbrio que vem prevalecendo nesse campeonato brasileiro da Série B, onde o Náutico, né, foi a equipe que acabou não rendendo, né? A gente lembra que o Náutico havia perdido para o Confiança na rodada anterior e agora perde novamente, jogando como visitante. Quer dizer, o Sampaio Correia, lá no Maranhão, conseguiu um resultado muito expressivo. Então, Botafogo pode avançar para a mesma pontuação do Vasco da Gama. O CRB também pode tirar o Vasco do Z4, porque o Vasco dormiu ali na quarta posição, liderança do Coritiba com 33, Náutico com 30, o Guarani com 29 e o Vasco com 28 pontos. São os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro da Série B.
Muito bem, Zé Maria, 6:13.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6:13 na rádio mais ouvida de todo o sul e extremo da Bahia. Copa Sul-Americana, quarta de final. Tivemos ontem Sport Cristal e Peñarol. Hoje teremos mais dois jogos: LDU de Quito e Atlético do Paraná, e Santos e Libertad, logo mais às 21h30, Zé.
Exatamente, né? Ontem tivemos o Sport Cristal, embora fosse o mandante, né? O Peñarol construiu. É um resultado muito expressivo, venceu aí por 3-1, com 2 gols, né, de vantagem, e vai decidir no jogo da volta dentro de casa, diante da equipe do Sport Cristal. Essa noite teremos mais 2 clubes brasileiros, né? A LDU enfrenta o Atlético do Paraná, jogo que acontece agora às 19 horas e 15 minutos. E teremos às 21h30 o Santos enfrentando a equipe do Libertad. A gente lembra sempre, né, Tony, que esses são os jogos de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Bragantino, que já venceu como visitante, né, o jogo de ida, está aí numa situação muito confortável para avançar para as semifinais. E a gente espera que o Atlético Paranaense possa também surpreender a LDU de Quito esta noite. E o Santos, jogando dentro de casa, tem a obrigação de construir uma vitória diante do Libertad para fazer o jogo de volta com mais tranquilidade.
Beleza, Zé, 6:15.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, na mira do Corinthians e com a rescisão na China encaminhada, Roger Guedes está em São Paulo para tratar do futuro. O jogador de 24 anos, viajou à capital paulista para acompanhar o desenrolar das negociações. Corinthians buscando reforços, Zé?
Buscando reforços, né? O Corinthians que, na minha opinião, já repatriou, né, o Augusto, né? O seu jogador de meio campo, jogador de muita qualidade técnica, que passou os últimos 5 anos e meio jogando no futebol chinês. Quer dizer, é um Corinthians se fortalecendo aos pouquinhos, né? O Corinthians precisa realmente avançar nesse campeonato brasileiro. A posição do Corinthians é uma posição muito incômoda, tá ali, porque é o time de maior torcida, né, do maior estado do país, São Paulo. Está na 12ª posição com 18 pontos, quer dizer, é uma pontuação muito pequena para o timão de São Paulo, que é considerado um dos 4 maiores do futebol paulista. Então, o Renato Augusto foi o primeiro grande reforço do time do Corinthians, está voltando para sua velha casa depois de mais de 5 anos jogando no futebol internacional. E a gente percebe que o Corinthians não parou por aí, não. Continua buscando fortalecer seu elenco, claro, trazendo mais juventude, trazendo também mais qualidade, porque a sequência do Campeonato Brasileiro é uma coisa muito forte, entendeu, Tony? Muito embora o Corinthians, nesse momento, só esteja, né, disputando É a única competição que o Corinthians está disputando, é o campeonato da Série A. Então, é preciso, ainda assim, é preciso fortalecer seu elenco para os clubes que estão ali passeando na parte de baixo da tabela, na zona do rebaixamento. É uma diferença de apenas 4 pontos. Então, fica evidente a necessidade do Corinthians fortalecer seu elenco.
Muito bem, vamos falar de surf. 6:17.
Gabriela Esportiva.
O surf está rolando no México, né, Zé Maria? E os resultados são esses. O Adriano de Souza, do Brasil, obteve 12.63 contra 13.73 do David Silva, do Brasil, né? Que virou na última onda e David consegue aí 6.40 e vence a bateria. O Felipe Toledo, do Brasil, obteve 10.23 contra 11.33 do Rio Aida, né? O indonésio vira a bateria aí na última onda e o Filipinho está eliminado. Caio Bell, do Brasil, obteve 10.70 contra 12.24 do Jack Robson, da Austrália. O Caio eliminado, ele até tentou aí uma onda no final, mas não conseguiu a nota, né? O Frederico Moraes, de Portugal, obteve 13.74 contra 12.44 de Peterson Crisanto, do Brasil. Fim da bateria, o Peterson foi eliminado, Zé Maria. Portanto, segue a classificação, o Gabriel Medina está em primeiro, em segundo lugar está o Eta Wing, né, da Austrália. Em terceiro lugar está o Caloé Andino, dos Estados Unidos, e quarto, David Silva, do Brasil, tá bom? E tem mais resultados aqui, o Iago Dora, do Brasil, obteve 12.80 contra 12.10 do Mike Wright, da Austrália. Fim da bateria, o Iago avança, enquanto o Ítalo Ferreira, do Brasil, obteve 14 pontos, né, 14.0, e o Wade Carmichael, da Austrália, obteve 13.30, vitória do Ítalo aí, e eles também avançam, Zé Maria. É o surf, os brasileiros brilhando lá na Austrália, né?
Com certeza, e você percebe, né, a tendência aí é das duas feras, né, o Ítalo, Medina também. Medina não foi bem nas Olimpíadas, o Ítalo brilhou, conquistou a medalha de ouro, mas voltando à normalidade do surf, a gente percebe que estão, sem dúvida nenhuma, os dois especiais atletas do surf brasileiro, né? O Medina e o Ítalo Ferreira, um esporte que já reúne, Tony, muitos brasileiros, né, aparecendo nesse cenário de disputa internacional.
Vamos lá, então. 6:20.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o reserva do Santos no Atlético, o goleiro Bento, está no radar da Udinese e de vários clubes italianos. Segundo o site Calcio Mercato, o fato de um jogador de 22 anos ter dupla nacionalidade, brasileiro e italiano, seria um facilitador para transferência. O contrato de Bento com o Furacão vai até dezembro de 2024. Como é que faz aí agora? O time que está contratando paga a rescisão e fica todo mundo feliz?
Exatamente. Faz o cálculo, né, da rescisão. Todo atleta profissional ele tem uma multa rescisória, entendeu? Então, efetuando aquela multa rescisória, o atleta automaticamente será liberado pela própria FIFA. Perceba aí que nesse caso aí, além de ser uma jovem promessa, né, o atleta tem dupla nacionalidade, isso facilitaria muito, né, Tony?
Sim.
O interesse do futebol italiano, né, na aquisição desse jovem goleiro.
Muito bem, Zé Maria. 6:21, esse é o Gabriela Esportiva. A gente aproveita e manda um abraço aí pra rapaziada que tá curtindo a gente no Pontal. Pessoal lá do Norte, né? A rapaziada do Norte. A rapaziada de Barra Mares. Aquele abraço. O meu amigo Francisval. 6:21. Zé Maria, o Flamengo coletou vídeos com registro de racismo no Paraguai para enviar Comebol, né? A alegria do Flamengo aí pela vitória por 4-1 sobre o Olímpia na quarta-feira em Assunção. Ficou dividida com a revolta pela injúria racial sofrida por parte de um grupo de torcedores durante a partida. A diretoria está coletando material de vídeo para fazer aí uma representação para que a Comebol apure. É uma pena que isso esteja acontecendo no futebol, né? Futebol é, futebol é, um, Flamengo, é um esporte, né, de unidade, sim.
Isso, triste é o Flamengo ter que fazer uma representação, né? A Conmebol é que tinha que tomar a iniciativa.
Exatamente, exatamente.
Né? Não esperar a representação, porque foi um fato evidente, eu acompanhei esse jogo na Fox Sports, entendeu? Fiquei triste, porque apenas 2 mil torcedores foram permitidos acesso no jogo de ontem. E resultado, rapaz, foi uma cena impressionante, né? Chocante, né? Foi uma vergonha, mais uma vez, que a gente viu no futebol. Dentro de campo, um Flamengo, já posso até aproveitar para comentar o resultado, né, Tony?
Fica à vontade.
Foi um Flamengo que voltou ao equilíbrio do Flamengo normal. Uhum. Eu tinha dito a você que aquele resultado diante do Internacional pelo Campeonato Brasileiro tinha sido
foi um apagante
de percurso, né? Ficou evidente novamente ontem. Um Flamengo muito forte, claro, e o Flamengo ainda tem problemas, especialmente no seu sistema defensivo, né? Porque o seu melhor zagueiro, quando ele não joga, entendeu? Tudo pode acontecer na retaguarda do Flamengo. Rodrigo Caio é, sem dúvida nenhuma, o seu zagueiro de melhor qualidade técnica no time do Flamengo. Mas o Flamengo ontem foi absoluto, né? Construiu um resultado que poderia ter sido 5, 6 gols. Quer dizer, um Flamengo que voltou a jogar com muita força nessa Copa Libertadores, praticamente, né, Tony? Porque o jogo é de ida, ainda tem um jogo de volta que vai acontecer numa Mané Garrincha em Brasília, entendeu? Com a presença já de torcedores. Me parece que a capacidade é 30% da capacidade do Mané Garrincha. Estão calculando aí algo em torno de 20 mil torcedores do Flamengo no jogo da volta. Mas ontem, diante do Olímpia, o Flamengo jogou com a seriedade de sempre, né? Sempre de forma muito ofensiva. Gostei muito, principalmente do meio para frente, né? Do Diego, do Ilharão, do Everton Ribeiro, do Arascaeta. Gabigol voltando a jogar também com muita intensidade. Bruno Henrique, candidato aí a ser, sem dúvida nenhuma, um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador no campo de jogo. Quer dizer, um Flamengo que venceu, convenceu, voltou a dar tranquilidade, está praticamente, deu um passo gigantesco, né, para as semifinais. Estamos falando já de semifinais da Copa Libertadores, porque esses são jogos de ida das quartas de finais. São 8 equipes, né? Apenas 4 vão avançar para as semifinais. E não será surpresa, Tony, se teremos uma semifinal com 4 clubes brasileiros, porque ontem também, na Argentina, o Atlético Mineiro também jogou de forma muito interessante. Venceu o gigante River Plate. Ontem jogando na Argentina como visitante por 1-0, é verdade que perdeu a sua grande estrela do seu meio campo, Nacho, né, que foi expulso, está fora do jogo da volta, mas o que importa é que o Atlético agora tem a vantagem do empate, jogando em Belo Horizonte na próxima semana para eliminar o River e dar um passo gigantesco, como o Flamengo deu, vencendo por 4-1. E teremos a sequência dessas quartas de finais, jogos de ida, essa noite. Nesta noite de quinta-feira, o Fluminense jogando diante da equipe do Barcelona, né? Barcelona do futebol do Equador. Então, o Fluminense também precisa construir essa noite um resultado muito interessante nesta fase de quartas de finais. São 8 clubes, um time argentino que é o River, que já perdeu ontem. Um time do Equador, o Barcelona, que enfrenta o Fluminense essa noite. Um time do Paraguai, o Olímpia, que praticamente tomou um chocolate ontem do Flamengo, 4-1. Dificilmente vai ter poder de reação no jogo da volta do Mané Garrincha. E mais um que vai se classificar no duelo entre São Paulo e Palmeiras. São 2 clubes brasileiros. Uma equipe vai avançar, uma equipe vai deixar a competição. Pelo nível das duas equipes, a gente percebe que é um duelo muito equilibrado entre a equipe do Crespo e a equipe do Abel Ferreira. Mas, enfim, poderemos ter um fato histórico essa competição, essa Libertadores. Seriam semifinais com 4 clubes, todos eles brasileiros, entendeu? Espero que o Fluminense possa ajudar, sim, tem a obrigação, jogando no Brasil esta noite, de construir um resultado positivo diante da equipe do Barcelona. Agora, o Atlético Mineiro, a gente não pode deixar de registrar isso. O Atlético ontem enfrentou a única e melhor equipe do futebol argentino nessa Libertadores e venceu. Quer dizer, foi um resultado muito importante, né? Muito contundente, né? Porque era o visitante e construiu uma vitória muito importante e pode, sim, dar tranquilidade no jogo de volta, na decisão que vai acontecer na semana que vem, lá no Mineirão. Então, eu diria que, para mim, resultados bons dos clubes brasileiros, basta apenas o Fluminense fazer o dever de casa para ter tranquilidade no jogo de volta, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria. Vamos aqui no nosso WhatsApp mandar alô para a rapaziada, né? Olá, eu também estou ligado em todos os dias aqui na Gabriela FM. É o Adelson de São José da Vitória. Um abraço para você. Um abraço para o Edinaldo lá no Vila Linha. Edinaldo Padeiro lá no Vilela. Meu amigo Elisvaldo lá no Ilhéus 2. Biancalha. Toda essa rapaziada sempre ligado aqui. Minha amiga Dedê lá no Salobrinho. O pessoal da Piedade. Todo mundo sempre ligado no nosso programação. Um abraço para todos vocês. Zé Maria, o Chelsea é o primeiro campeão da nova temporada europeia. Os ingleses bateram o Vila Real nos pênaltis após empate por 1-1 no tempo normal e na prorrogação, em um jogo com quase 20 mil torcedores, Zé Maria, no estádio Windsor Park, em Belfast, na Irlanda do Norte. Né?
Lá já não tem problema nenhum, ao retorno do torcedor aos estádios.
Administração, Zé Maria, se preocuparam.
Uma equipe mais tradicional, né, Tony?
Sim.
Deu a lógica, né? E a gente percebe isso, né? Agora, o significativo dessas competições que estão acontecendo no futebol europeu é exatamente essa nova realidade. Realidade ainda muito distante aqui. Para o futebol brasileiro, né, com a presença aí de 20 mil torcedores, entendeu? Já dos estádios, o Flamengo vai ter a oportunidade de ter essa sensação, né, Tony? Porque no jogo da volta desta semana que vai acontecer no Mané Garrincha, aliás, os ingressos já estão sendo comercializados, né? E a tendência é de que todos os ingressos sejam liberados, mesmo porque o Mané Garrincha é um estádio grande, né? E apenas vão vender 30% da sua capacidade para esse jogo de volta entre Flamengo, muito bem posicionado depois da goleada de ontem, do chocolate de ontem, diante do Olímpia do Paraguai, entendeu? Então a gente espera que todos os ingressos sejam vendidos pela importância desse jogo que pode garantir a presença do Flamengo nas semifinais da Copa Libertadores da América.
Muito bem, Zé, 6h31.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, nem tudo está perdido. O Vasco venceu o Flamengo, né? Mas estou falando do Brasileirão Sub-17. Venceu o Flamengo por 3-1, né?
Eu não tinha esse resultado aí.
Exatamente.
Nossa,
né?
Rapaz, e um como passo torcedor aí do Vasco enche a boca, né? Quando vê esse Flamengo, né, Tony? Não importa.
Eu deixei pra falar.
Sub-20, sub-15.
Meu Vasquinho, eu amo meu Vasco, rapaz. Fazer o quê? Sou Vasco até lá embaixo. Não muda a camisa de jeito nenhum. Ó. 3-1 no Sub-17, tô alegre, hein? Campeonato Brasileiro Sub-17, o Vasco leva a melhor e falou aqui na matéria o clássico dos milhões, viu?
o clássico dos milhões, que agora dificilmente vai haver esse cruzamento, a não ser no Sub-20, né?
Uhum.
Ou futuramente numa Copa do Brasil, né? Porque o Vasco agora é integrante do Campeonato Brasileiro da Série B. Espero, né, Tony,
que consiga sair, né?
consiga se manter, pelo menos não precisa nem ser campeão
da
Série B, no quarto lugar, se ele chegar no quarto, está de bom tamanho, né?
É
por isso que essa noite eu vou estar secando também o CRB, viu?
Sim.
E o CRB que fique na dele, o Operário que tenha, que consiga um bom resultado, pelo menos para segurar um pouquinho esse Botafogo, porque como o próprio nome já diz, né? Botafogo, quando cresce, é um Botafogo que acaba influenciando e chegando mesmo. Mas, enfim, pela primeira vez, né, o Vasco chegando entre os quatro primeiros. Agora a gente lembra, né, Tony? É um campeonato em que três equipes estão com 28 pontos, pontuação do Vasco. Tem mais equipes com 27, uma equipe com 26, o Botafogo tem 25, o Brusque tem 24, o Operário, se vencer essa noite, chega a 27 também. Quer dizer, é um campeonato brasileiro da Série B com a presença de 5 campeões brasileiros. A gente não pode esquecer isso. É o caso do Curitiba, é o caso do Goiás, é o caso do Vasco, é o caso do Botafogo, é o caso também do Cruzeiro. E ainda assim, uma Série B muito nivelada tecnicamente, né? Dando muita emoção. A tendência, se continuar nessa pegada aí, pode ter certeza de que será rodada a rodada, entendeu? E quem tiver melhor elenco, né, vai naturalmente conseguir o objetivo. Não importa vencer a Série B. Eu acho que esse troféu de campeão brasileiro da Série B, com todo respeito, né, para Vasco, para Botafogo, não faz muita diferença.
Concordo
não.
Contigo.
O principal é o objetivo.
Mas veja bem.
Entre os quatro e retornar imediatamente
para
normalizar a sua receita como clube integrante da Série A.
Mas se continuar com a administração do jeito que está, volta para a segunda de novo. Entendeu? Volta para a segunda. Se continuar com as mesmas peças.
Né? Mas agora tem um doido treinando o Vasco, né?
Administrativas.
Então talvez o Lisca supere tudo isso.
O Lisca vai falar demais e não vão deixar ele permanecer. Olha o que eu tô falando, anota aí.
Futebol, Tony, treinador, além do trabalho, da qualidade técnica, treinador tem que ter luz própria. Se não tem luz própria no futebol, não vai para lugar nenhum, entendeu? E o Lisca a gente percebe, porque o trabalho dele, né? E em equipes muito modestas, né? Foi um gigantesco trabalho ano passado dirigindo o América Mineiro, que naquela época era integrante do futebol da Série B.
Agora me responda uma coisa.
Ainda assim, com um elenco modesto, o Lisca acabou aparecendo em destaque pelo belo trabalho que realizou no Clube Mineiro.
Me responda uma coisa, por que no primeiro momento ele não aceitou o convite? Falou que não iria.
Porque no primeiro momento, Tony, eu acredito, né, as coisas ainda estavam mais obscuras no Vasco, né?
E já o Lisca clarearam?
Naquele momento, Tony, o Lisca também não estava desempregado, né? Ele tinha propostas, né? Ele tinha outros objetivos, outros sonhos, né? Não deu certo porque ele pensou, treinador não fica muito tempo desempregado não. Às vezes é melhor até correr risco. Perceba aí que a gente tem muita gente fora da área técnica, do mercado, há muito tempo. Mano Menezes é um deles, né?
Então, o Luxemburgo também
passou uma bela temporada.
Sim.
E para voltar ao Vasco ano passado, reduziu até o seu salário para não ficar desempregado.
Sim.
Então, às vezes, você tem que estar em atividade. É melhor estar em atividade porque você fica parado, você acaba ficando esquecido. E aí cria uma situação ainda maior de dificuldade. Mas o Lisca, eu gosto do trabalho do Lisca, né? Ele tem feito, ele tem buscado soluções, ele tem dado, por exemplo, oportunidades a jogadores que os outros técnicos não enxergaram com isso. Então a gente percebe que é um Lisca que alterou até a formatação tática do time. O time passou a jogar com o Lisca até com três zagueiros. No momento que não deu certo, ele recuou, voltou para o 4-4-2. Quer dizer, enfim, ele, ninguém pode alegar amanhã ou depois que ele não tentou a formação ideal para fortalecer esse elenco que ele tem à disposição do Vasco disputando esse Campeonato Brasileiro da Série B.
Muito bem, Zé Maria. A gente vai faturar e voltamos daqui a pouco com mais Gabriela Esportiva. 6h37, a Goinha na Piedade está curtindo a gente, né? Estou aqui ouvindo, meu amor. Um abraço para você, um beijo, Goinha. Tá? Você também pode mandar o seu recado através do nosso WhatsApp 988291029, ou então, se quer saber alguma coisa sobre o seu time, é só mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp 988291029.
Mais rápido que...
Uma bala.
Já, já, estamos de volta.
Você não perde tempo mesmo.
Gabriela.
Gabriela Esportiva. O seu programa.
6h47, boa noite. Obrigado pelo carinho da audiência. Estamos de volta com o Gabriela Esportiva. Zé Maria, a CBF definiu nesta quinta-feira as datas e horários e locais dos confrontos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Três das partidas serão realizadas no dia 25 de agosto, quarta-feira, e um jogo será disputado no dia 26 de agosto, quinta-feira. Né? Jogos de ida, quarta-feira, dia 25/8, às 19h, Atlético do Paraná e Santos na Arena da Baixada, às 21h30, Grêmio e Flamengo na Arena do Grêmio, e às 21h30 também, São Paulo e Fortaleza no Morumbi. Quinta-feira, dia 26 né, de agosto, às 21h30, Fluminense e Atlético Mineiro no Nilton Santos. O jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro será disputado no Nilton Santos, né? O Maracanã está fechado por um período de 18 dias para recuperação do gramado. A previsão é de que o estádio esteja disponível para receber jogos a partir do dia 31 de agosto. As partidas de volta já tiveram locais confirmados, mas as datas e o horário ainda não foram definidos, Zé Maria.
Mas essa é a fase mais ilustre, né, da Copa do Brasil, né, porque agora são quartas de finais, as oito melhores equipes, Santos, Atlético, Grêmio, Flamengo, São Paulo, Fortaleza, Atlético Mineiro, Fluminense, são os oito melhores. Vamos ter jogos de ida, né, programado aí para o mês de agosto, jogos de ida, jogos de volta também, são mata-mata em dois duelos, e teremos naturalmente os confrontos, por exemplo, o vencedor do duelo Santos e Atlético Paranaense vai fazer o duelo contra o vencedor de São Paulo e Fortaleza, e o vencedor do grupo de Grêmio e Flamengo, quem passar, enfrenta o vencedor de Atlético Mineiro e Fluminense. Esse é um momento muito ilustre, né, Tony? Da Copa do Brasil, sim, como está acontecendo agora, da Copa Libertadores também. Vamos torcer para que realmente passem os melhores. O Flamengo, no caso do Flamengo, o Flamengo disputa três competições com o mesmo nível, né? Quer dizer, já está nas quartas de finais da Copa Libertadores, vai agora em agosto, aí no final de agosto, iniciar os confrontos, né, da Copa do Brasil, também fase quartas de finais, e o Flamengo, e também está correndo atrás no Campeonato Brasileiro, está ali na quinta posição, com 28 pontos, quer dizer, é um Flamengo também já querendo ser inserido na parte de cima da tabela, dentre as quatro melhores equipes, como estão nesse momento Atlético Mineiro, Palmeiras, Fortaleza e Bragantino. Eu diria para você de que é preciso ter... espero que a seleção brasileira não venha causar prejuízos, porque amanhã, por exemplo, há uma expectativa grande com relação ao Tite, se o Tite realmente esta convocação para esses jogos da seleção na volta das eliminatórias. Vamos ter três jogos aí pela seleção brasileira e há uma expectativa. Por exemplo, Tony, será que o Tite vai aproveitar na convocação de amanhã alguns desses jogadores medalhistas de ouro, né, como Santos, Daniel Alves, Diego Carlos, Nino, Guilherme Arana, o Bruno Guimarães, o Matheus Henrique, o Claudinho, o Anthony, o Matheus Cunha e o Richarlison. Então, há essa expectativa também, e o Tite vai dar oportunidades também para esses jogadores que apareceram muito bem sobre o comando do treinador André Jardine e que conquistaram a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, vamos aguardar amanhã para saber, entendeu? No programa de amanhã a gente vem com mais detalhes a respeito da seleção brasileira de futebol. Só que vai coincidir eliminatórias, né, com competições que são... É uma fase de mata-mata que você não pode perder a oportunidade, porque quem está disputando essas quartas de finais tem como objetivo chegar às semifinais da competição e até disputar a final, ainda mais de uma Copa do Brasil, onde há uma premiação financeiramente muito forte, né, que motiva todos os grandes, com certeza. É o objetivo do Flamengo, é o objetivo também do Atlético Mineiro, que são equipes que estão disputando essa Copa do Brasil. O próprio São Paulo também é candidato a passar para as semifinais, porque o São Paulo vai ter um confronto contra o Fortaleza. Tecnicamente, né, a gente pode colocar assim, uma equipe de qualidade um pouco inferior à equipe do São Paulo, mas enfim, futebol é muito a parte financeira nesse período de pandemia, nesse período de receita zero de bilheteria. Então, Copa do Brasil é uma prioridade, como Copa Libertadores da América também, desses grandes clubes que precisam se reinventarem no sentido de normalizarem seus orçamentos no ano de pandemia.
Muito bem, Zé Maria, 6h53, vou aproveitar e mandar um alô aqui pro meu amigo Beat Husser, né? Ele sempre, o blog do Beat Husser, o blog de esporte do Beat Husser, sempre colaborando com a gente aqui, enviando boas informações. Beat Husser, muito obrigado pelo carinho, um forte abraço para você, tá bom?
É gente muito especial, viu, Tony?
Sim.
Suíço, né?
Eu vou fazer agora, eu vou fazer agora como sempre, como você sempre fala. Eu tenho um ano que eu, não conheço, que eu trabalho com Tony Café e não conheço. Já tem um bom período, né, que a gente sempre troca essas informações aqui, mas eu ainda
não conheço
pessoalmente o Beat Husser, né? Não conheço.
Eu o conheço pessoalmente, é uma figura humana extraordinária. Olha, Tony Café, hoje eu encontrei duas figuras, né? Foi um encontro muito rápido, entendeu? Numa saída rápida para uma necessidade.
Gabriela, boa noite.
Eu encontrei, por exemplo, hoje o Sérgio Maria Clara, que é muito conhecido aqui na cidade, o Peninha também, uma amiga em comum. Peninha, aliás, morou muitos anos nos Estados Unidos, se aposentou, está de volta, tem um carinho danado por Ilhéus, pelo Pontal, está de volta à terra. E o Peninha me questionava: Zé, Ilhéus voltou a elite do futebol baiano. Então, importante, o Barcelona importante. Joga para o ano em Ilhéus? Eu disse: olha, Peninha, essa é uma resposta que eu gostaria de ter, mas eu não tenho. No momento que eu posso lhe dizer, se a gente analisar o momento atual, a situação atual do estádio Mário Pessoa, eu diria para você que não há milagre para o Barcelona jogar a primeira divisão. Mas como ainda faltam 6 meses, né? Então, espero, sim, eles, mas, rapaz, tem que jogar, porque, afinal de contas, é um clube da cidade que alcançou o seu objetivo dentro de campo. Eu também concordo com você, e certamente a cidade toda vai concordar com essa lógica aí. O clube é da cidade. O clube venceu dentro do campo de jogo. Seria justo, né, que o Barcelona representasse Ilhéus no futebol da Série A. Mas se não houver uma atenção com relação ao equipamento esportivo do estádio Mário Pessoa, que nem iluminação tem, só tem os postes, né? É a única coisa que restou lá no estádio Mário Pessoa. Né? Mas não tem refletores, entendeu? Será preciso fazer investimento no estádio também. O estádio precisa, viu, Tony?
Sim, sim.
De um carinho especial, entendeu? Porque muito provavelmente ano que vem já teremos público, né? Então a gente teria a oportunidade de ter Bahia, de ter Vitória jogando aqui no estádio Mário Pessoa, não é isso? Uhum. É, contra a equipe do Barcelona. Mas se deixar para a última hora, dificilmente esse fato vai se tornar realidade. Estou agora publicamente respondendo aos meus amigos Peninha e Sérgio Maria Clara, com quem eu tive a oportunidade de conversar esta manhã.
Muito bem, Zé Maria. Aproveitar aqui e mandar um abraço para o Jorge Consider, né, que é presidente da torcida organizada do Barça. Jorge Consider, aquele abraço para você. Vou estender também até Almadina, né? Ele chama Almadina de a Suíça da região cacaueira, da região sul.
Exatamente.
Da Bahia.
Exatamente. Lá o esporte é olhado de forma diferenciada.
É, né?
Duzentão. Marcelo Duzentão, Marquinhos também. É outra liderança da cidade, a gente aproveita. São ouvintes aqui do Gabriela Esportiva,
sim,
viu, Tony?
Sim.
É, são pessoas. Marcelo Duzentão tem uma história belíssima do voleibol de Ilhéus, né? Tem uma história muito bonita com a geração dele, dos anos 80, quando Ilhéus foi referência nos esportes de quadra e também no voleibol masculino. Então já está morando há alguns anos lá em Almadina, né?
Um frio danado em
Almadina, cidade do Milton, e faz um frio danado, você tem razão, não é brincadeira não, viu? É o frio de Almadina, mas Almadina reformulou agora completamente o seu estádio municipal.
É, tem um cara, tem um rapaz lá com muita responsabilidade na administração,
exato,
né?
Exato. A coisa é olhada lá, é uma cidade pequena, gente, com um orçamento pequeno. Quando eu falo pequeno, comparada ao orçamento de Ilhéus, ao orçamento de Itabuna, mas é uma cidade que cuida, que dá muito, fortalece muito a atividade esportiva, a juventude de Almadina. Lá tem até o futebol, entendeu? Fizeram também os campos de areia para a prática desse esporte. Olha, Almadina avançou muito, é um belo exemplo, viu, meu querido Tony Café? Quando a gente fala de esportes aqui na região sul da Bahia.
Isso é bom. Vamos lá, 6h58.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, a chegada de Lionel Messi ao Paris Saint-Germain mudou a rotina da capital francesa, com a aglomeração de torcedores no entorno do estádio Parc des Princes e toda a mobilização causada nos últimos dias, passando pelo anúncio e apresentação do vencedor de 6 bolas de ouro. Segundo o jornalista João Henrique Marques, do UOL, ele relata o seguinte, abre aspas, uma loucura o que vivi aqui nesses últimos 2 dias. É uma insanidade, porque a cidade realmente parou. Onde você ia, tinha fila do Messi nas lojas, tinha lotação em hospital, lotação em aeroporto, lotação em porta de estádio, barreira policial em diversas áreas de acesso e torre, todo mundo esperando a iluminação em homenagem, aí, fecha aspas, contou o jornalista, que diz que a capital francesa ficou uma loucura nesses últimos 2 dias, só com a chegada do Messi. Mas o objetivo é esse, né, Zé Maria? Trazer essas pessoas, assim, que têm muita fama, para quê? Esses atletas famosos, esses atletas campeões, para justamente trazer a visibilidade para o clube, não é isso, Zé? O objetivo não é esse?
Olha, Tony, vou dar apenas um exemplo de um fato que aconteceu. Esses dias, com a chegada do Messi. A camisa que ele vai vestir, a camisa de número 30, já está sendo comercializada nas lojas do clube francês.
Sim.
Ela está sendo comercializada e há filas, impressionantes, né? Ao preço de 165 euros.
Eita,
né?
Rapa, faça a conversão.
É quase R$1.000 uma camisa do Messi, uma camisa personalizada do Messi do PSG. Imagine o que isso, qual será a tendência, né? Dessa presença do Messi, como o PSG vai fortalecer também suas receitas, né, Tony? Porque você frisou muito, é uma comoção na França com a chegada desse jogador para fortalecer o futebol do PSG.
Beleza, Zé. 19 horas.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, a FIFA divulgou na manhã desta quinta-feira o ranking atualizado das seleções, né? Depois da realização de competições continentais, como a Copa América e a Eurocopa 2020, o Brasil subiu uma posição e ocupa o segundo lugar na tabela, atrás apenas da Bélgica, né? A França está na terceira posição, seguida de Inglaterra, com o título da Euro 2020. A Itália entrou no top 5. A Argentina, campeã da última Copa América, ocupa o sexto lugar. Os outros quatro integrantes do top 10 são Espanha, Portugal, México e Estados Unidos, Zé Maria. Nesta ordem, a seleção da Dinamarca, semifinalista da Eurocopa, e do Uruguai, a seleção do Uruguai, eliminado aí nas quartas de final da Copa América, saíram dos grupos dos 10 primeiros colocados, Zé.
É a surpresa, né? Uma surpresa muito interessante aí, esse top 10 da FIFA, né? Com o aparecimento aí do México, né? O México figurando entre os 10 também, quer dizer, o Brasil vai se mantendo nessa posição, né? Uhum. Terceiro, segundo, né? A Bélgica em primeiro, né? Bélgica em primeiro, não é isso, Tony?
Exatamente.
Bélgica em primeiro, quer dizer, enfim, é o top das melhores seleções. É claro, né, que o futebol que é praticado no futebol europeu é um futebol muito de melhor qualidade do que o futebol sul-americano. É por isso que em épocas de Copa do Mundo se cria muita dificuldade para as seleções sul-americanas que precisam, Tony, estar jogando contra equipes do futebol europeu, entendeu? Porque são as equipes, no meu entendimento, onde se tem um futebol mais qualificado. Mas, enfim, está de bom tamanho. O importante é o Brasil fazer bonito na Copa do Mundo que vem. Aqui a gente percebe que não vai ter muita dificuldade em terminar essas eliminatórias até em primeiro da chave, onde se mantém desde o início, né? Então, agora é a equipe fortalecer para não fazer muitos amistosos com equipes inexpressivas que acabam não ajudando, não qualificando tecnicamente a seleção brasileira. O importante é jogar contra essas seleções que estão inseridas aí no top 10.
Muito bem, só para finalizar, o Messi já deu os toques na bola, né? Hoje, já no primeiro dia aí da sua chegada no Paris Saint-Germain, ele já conheceu a empresa, já fez academia, já fez todos os exames médicos e já treinou com bola no pé, junto com seus colegas aí, Zé. Já chegou, chegou
botando a mão na massa. É a estrela da vez.
Muito bem. O programa de hoje vai chegando ao final. Pode fazer suas considerações finais aí, fica à vontade, Zé.
Muito bem, Tony Café. Amanhã a gente volta para encerrar a semana aqui no Gabriela Esportiva. Se cuidem. Boa noite.
Muito bem, Zé. Boa noite. Zé Maria volta amanhã com mais informações aqui no Gabriela Esportiva. 7-4.
Gabriela Esportiva. 102,9. Gabriela Esportiva.